impactos. A gente fala agora sobre meio ambiente, porque Maringá começou esta semana a Semana do Meio Ambiente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário do Instituto Ambiental de Maringá, Roberto Zerberent. Boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde Letícia, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Secretário, fala pra gente então da programação, né, dessa semana, o que está sendo realizado.
A programação, a Semana do Meio Ambiente, ela tem como dia central o dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E durante essa semana, nós estamos aí com uma intensa tarefa, com várias ações que a gente tem desenvolvido ao longo da semana. O Instituto diretamente, alguns parceiros também que nos apoiam diretamente aí nessas ações. Como marco inicial, na segunda-feira nós tivemos a edição de um decreto regulamentando a nova Lei Geral de Licenciamento do Estado do Paraná. Era uma demanda muito grande aí do setor empresarial, e na segunda-feira a gente fez o lançamento desse decreto como marco inicial para dar início aí às ações da Semana do Meio Ambiente. No dia de ontem, nós começamos a Rota da Conscientização. É um projeto que pessoalmente, assim, eu tenho um orgulho muito grande de a gente estar conseguindo levar isso adiante. O prefeito Silvio Barros nos incentiva constantemente a atuar na parte de educação ambiental, e o próprio prefeito fala muito da questão que nós precisamos discutir a gestão de resíduo. A Rota da Conscientização, ele visa levar os alunos da rede municipal de ensino no contraturno, numa atividade de educação ambiental dentro das escolas, com uma atividade complementar para os alunos irem até o aterro sanitário, conhecer o aterro sanitário e assim. E a partir disso ter uma percepção da realidade do que acontece com tudo aquilo que nós descartamos. Então, nós entendemos que é uma ação transformadora, e a nossa expectativa é que os alunos, assim, seja um dia diferente, um dia que eles vão levar para o resto da vida, e a partir disso eles consigam se conscientizar e conscientizar dentro da escola. A gente sabe como que as crianças conseguem mudar a percepção e a forma de ação dos pais. Então é um projeto que a gente deu início agora, e isso nos emociona muito. Além disso, hoje na quarta-feira, por proposição da sociedade civil organizada, está sendo lançado também o Observatório Ambiental. É uma proposta da criação de uma entidade que atua no controle social. A cidade de Maringá, ela é referência na sociedade civil organizada e é referência em sustentabilidade. A gente, enquanto instituto, apoiando essa ação, a gente entende que as políticas públicas tendo esse controle social, a gente sabe que teremos aí uma cidade cada vez melhor e políticas públicas cada vez melhor elaboradas e melhor desempenhadas, seja diretamente pelos órgãos públicos, como também pelo terceiro setor. E amanhã, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente aí tem duas ações. Na parte da manhã, nós vamos fazer uma mesa redonda, contando com a participação do promotor de justiça, o Dr. Nivaldo, o Instituto, a Secretaria de Limpeza Urbana, e também a empresa que opera o aterro, também com tema central de gestão de resíduo, mas aí agora não para crianças, mas também mais para o setor técnico, para os adultos. E a nossa intenção é falar um pouquinho do dia a dia, das dificuldades e desafios da parte de gestão de resíduos, seja por parte da promotoria, seja por parte do instituto, através dos processos de licenciamento, e também por parte da Secretaria de Limpeza. A gente tem aí, o Wagner tem desempenhado um papel fundamental nesses primeiros meses de serviço. A gente está com diversas frentes, diversas demandas, e a parte de gestão de resíduos é uma que está à frente da secretaria dele do ponto de vista operacional, e nós temos também a parte do Instituto do ponto de vista da relação com o setor empresarial. Então, a gente acredita que nesse primeiro momento, levar essas informações, levar inclusive algumas curiosidades do dia a dia, muitas coisas que acontecem no desenrolar do dia que talvez a população passe despercebida, e a gente acha que é o momento oportuno de a gente levar essa conscientização. E na sexta-feira nós encerramos a semana e nós pensamos no evento voltado para os servidores do próprio Instituto. A gente muitas vezes acaba fazendo muita coisa da porta para fora, e a gente parar um pouco também para fazer uma reflexão com os nossos servidores, que eles estão à frente das políticas públicas, então a gente fez uma programação para fechar a semana com os servidores. E com isso a gente marca aí essa primeira semana do meio ambiente da gestão do Silvio Barros.
Que legal. E, secretário, o senhor citou vários pontos. O primeiro do licenciamento. Eu lembro que, numa entrevista anterior, o senhor falou que era um dos maiores desafios, né? Queria desburocratizar o licenciamento. E agora, com essa nova lei, como que está?
Isso, a gente lançou... Foi feito o lançamento do decreto na segunda-feira, ele passou a vigorar de segunda para terça, a gente está tendo agora os nossos primeiros processos. E assim, a grande inovação é uma modalidade de licenciamento que já existia, já era praticado no estado do Paraná, menos em Maringá, e em outros estados, que é o licenciamento por adesão e compromisso. Licenciamento e adesão e compromisso é uma modalidade que... nós temos aí uma agilidade do ponto de vista de processo, mas garantindo a segurança jurídica e o respeito técnico aos procedimentos. Então, nós entendemos com essa modalidade que não era aplicada até então, a gente vai conseguir dar uma celeridade muito maior, buscar com que as empresas venham se regularizar, porque também é algo que no nosso dia a dia a gente inevitavelmente acaba vendo que as pessoas muitas vezes tinham receio de procurar o próprio órgão para fins de regularização, com medo de se iniciar um processo, esse processo talvez levar um tempo muito grande para se concluir. Então, essa é a grande inovação do ponto de vista do processo, mas é importante a gente destacar que não é uma inovação por inovação. A gente está alinhando com o que o Estado já vem fazendo. Então, a premissa inicial nossa era não buscar um procedimento distinto, até porque a gente tem uma discussão do ponto de vista do setor empresarial de como alguns processos, por exemplo, em Sarandi, em Paissandu, em Marialva, era de uma maneira, e aqui em Maringá era de uma maneira tão diferente do que se rege o restante do Estado. Então, essa sinergia de procedimentos é talvez o maior legado nesse primeiro momento, e com isso a gente ganha agilidade. Além disso, tem alguns processos que eram parametrizados como dispensados de licenciamento, e a gente está trazendo para um processo de licenciamento. Então, assim, a gente consegue ganhar agilidade, ganhar segurança jurídica e, mesmo assim, ter um maior controle ambiental sobre esse processo. Então, no nosso ponto de vista, é literalmente um jogo de ganha-ganha.
Legal. E para a gente conseguir visualizar, tem como dar um exemplo do que seria essa diferença entre os outros municípios aqui em Maringá?
Olha, um exemplo bem claro que a gente pode colocar, vamos, a gente tem diversos, se a gente for ao longo dos nossos rios, nós temos uma das piores pragas, que eu acredito que a gente tenha falado também na nossa última conversa, que é a leucena. A leucena é uma espécie exótica invasora. Para quem é da área técnica, acaba percebendo essa planta, mas de repente a população imagina que é apenas uma árvore. Essa árvore, ela tem que ser retirada e tem que ser substituída por uma árvore nativa, que é do nosso bioma. Nós temos um represamento, e isso foi algo que eu falei no processo de lançamento do decreto. Até para o plantio de árvore, muitas vezes a gente acaba burocratizando. Então, assim, até algo que é positivo, um local que de repente a gente estaria falando ali de 20, 30, 40, 50 árvores, a gente ficava 4, 5 meses para aprovar o plantio dessas árvores. Isso a gente consegue fazer agora de imediato. Então, esse processo de restauração ecológica, dando um exemplo bem simples, mas é algo que a gente já consegue ver os efeitos imediatos, e com isso a gente consegue ter uma restauração ecológica acontecendo numa celeridade maior do que vinha sendo feito até então.
E esse plantio, pelos moradores ou pelos órgãos?
Normalmente esses plantios são feitos pelos proprietários dos imóveis. Eles têm obrigação, a gente tem, dentro da nossa legislação, a gente tem os proprietários dos imóveis que são obrigados a manter livre dessa espécie, da leucena, dessa espécie exótica invasora, e a gente tem outros procedimentos. Então, assim, sempre quando nós autorizamos, por exemplo, uma retirada de vegetação nativa, a gente tem que fazer a compensação. Existe uma legislação municipal que fala que para cada apartamento produzido, nós temos que plantar duas árvores. Então, assim, a gente tem um estoque de árvores a serem plantadas e nem sempre a gente consegue dar vazão por conta da burocracia, inclusive para fins desse plantio. Então, a gente tem áreas privadas, áreas públicas, e a gente vai ver aí ao longo do tempo essa mudança acontecer.
E em relação à gestão de resíduos, né, qual que é o principal desafio? Quais são essas curiosidades que o senhor citou que às vezes a população não percebe?
Olha, a gente tem alguns, vamos lá, por exemplo, quantas vezes o caminhão adentra ao aterro todo dia? Então, assim, vamos pegar um exemplo bem simples. Quantas viagens um caminhão de coleta faz das residências até chegar no aterro? Ou quantas vezes um servidor sobe e desce do caminhão para realizar esse serviço? Dificuldades operacionais do dia a dia do servidor, como, por exemplo, em conversa com o secretário Wagner, por exemplo, o servidor relatando dificuldade para pegar o resíduo, porque ele tem um peso. Nós temos lugar que a coleta é containerizada, mas nós temos coleta que é feito na mão. Então, assim, tudo isso ao longo do tempo, ele gera um quantitativo que às vezes passa despercebido pela população. E levarmos essas informações é interessante. Do ponto de vista da gestão e fiscalização da parte do Instituto. Então, assim, nós temos diversos pontos na cidade que, infelizmente, a gente ainda tem descarte irregular. Então, o mapeamento dessas áreas. Então, por exemplo, nós tivemos aí no período desses primeiros 6 meses, salvo engano, aproximadamente 900 denúncias, não só de resíduo, mas de outras ações pela qual o Instituto teve ligado diretamente. Então, a gente apresentar esse mapeamento de onde o Instituto teve à frente desses 6 meses, acaba mudando a percepção, e com isso a gente consegue, por um lado, fazer a valorização do servidor e o reconhecimento das ações que a gente tem executado ao longo do tempo. Então, a ideia é trazer um pouquinho desse dia a dia da nossa parte, da parte da Secretaria de Limpeza, a própria prestadora de serviço que opera o aterro. Então, ele também tem, assim, um dia de sol a operação é de uma maneira, dia de chuva é uma outra maneira. Então, isso é algo que é recorrente no nosso dia a dia, e trazer essas informações para o Dia Mundial do Meio Ambiente é um reconhecimento dos serviços ambientais prestados por todos esses atores.
E o senhor tem esses dados de quantas vezes o caminhão vai até o aterro?
Amanhã nós falaremos.
Ah, tudo bem. E, secretário, quando a gente fala de meio ambiente, tirando esses pontos, né, que o senhor já citou, o que Maringá precisa avançar?
Olha, eu vou voltar à questão do aterro. O aterro, nós temos hoje uma operação de destinação final de aterro, que é uma operação de engenharia muito bem operada. Mas a própria legislação fala que o aterro é a última opção e não a primeira. Então, a legislação, ela deixa bem claro que nós precisamos não gerar, reutilizar, reciclar. E, assim, a reciclagem, eu reforço algumas... aí a gente entra um pouquinho na parte técnica, mas a reciclagem, a compostagem é uma técnica de reciclagem. Uhum. Então, assim, a reciclagem é quando eu pego um material e transformo físico-química em um outro produto. Então, a compostagem é uma forma de reciclagem, a geração de gás para produção de energia, por exemplo, é uma forma de reciclagem, e a própria legislação fala da reciclagem energética. Então, a gente tem diversas operações necessárias para que o aterro, de fato, seja utilizado o mínimo possível. Então, assim, dentro das nossas premissas iniciais, discutir esse tema, eu acho que é um tema fundamental de discussão, e a gente usar o aterro o mínimo possível e, de preferência, não utilizar o aterro, quer dizer que a gente está fazendo uma política pública muito bem feita de reutilização e reciclagem dos materiais. E, com isso, a gente está salvando o recurso natural para a nossa geração e para a geração futura. Então, esse talvez seria um grande desafio. A gente tem um outro desafio que a gente também está à frente, que é a revitalização do Parque do Ingá. Eu acho que é outro ponto que é importante a gente destacar. Nós começamos aí algumas ações, a gente está com algumas obras acontecendo ali dentro do parque, a obra de infraestrutura do ponto de vista do sistema de drenagem que vai captar água até o lago. Nós estamos agora em execução a revitalização também do Parque Japonês. Estamos com o nosso plano diretor de revitalização, a gente está concluindo com a nossa equipe interna, então, para a gente conseguir planejar as nossas ações de uma maneira mais eficiente. Por uma outra vertente, do ponto de vista de imagem do parque, algo que também nos orgulha muito, a gente lançou a nossa nova logomarca e a nossa comunicação visual como uma forma de fazer uma percepção de valor com relação ao parque, a gente ter uma identidade visual própria, é algo que também auxilia nessa reestruturação. Nós tivemos aí a presença do secretário de Estado, o Rafael Greca, participando desse evento. Inclusive, ele sugeriu o nome que acabou sendo acatado por todos, da Celeste, a nossa mascote, a nossa gralha picaça, que é um animal que sempre que você adentra o parque você acaba vendo, e ela virou a nossa referência, tanto do ponto de vista de comunicação visual como presencial. Então é outro ponto que nos orgulha muito, e a gente está com essas ações aí para que a área ambiental seja efetivamente o nosso maior ativo dentro da cidade.
Bacana. Secretário, da última vez nós também falamos sobre a questão do mau cheiro. Vira e mexe, a gente recebe alguma reclamação em relação a isso. Avançou em relação às denúncias? Porque é uma coisa difícil de mapear, né? O senhor tinha comentado.
Exatamente. Isso também seria um ponto que nós vamos discutir amanhã. A gente teve essas ações com relação a mau cheiro. Existem alguns ciclos, normalmente esses ciclos são vinculados a ocorrências específicas. Existem alguns locais que são locais já de ponto que são recorrentes. Então a gente tem na região da Zona 6 tem uma fonte relativamente constante de reclamação. Na Zona Norte é uma outra situação. São eventos esporádicos. Normalmente, quando acontece, a gente tem um pico. Muitas vezes é por uma questão ou de alguma mudança de processo produtivo dentro dos processos industriais, ou por conta de uma inversão térmica, que também é algo que acaba sendo muito, muito recorrente. Nos últimos dias nós não tivemos aí nenhum grande evento, mas é algo que a gente está sempre em monitoramento, e a gente reforça que sempre quando tiver alguma percepção de odor, 156 tem um item específico com relação a isso. E quanto mais informações, a gente volta a frisar, quanto mais informações, e 156 não só para a parte de odor, mas do ponto de vista de auxílio da população na fiscalização, sempre que tiver alguém jogando lixo, alguma coisa, quanto mais informações tiver, melhor é. Vou dar um exemplo muito claro de algo que a gente mudou em termos de procedimento de 156 nos últimos tempos, e uso de inteligência artificial. Então nós conseguimos aí nos últimos meses, com a utilização de inteligência artificial, fazer melhoria de tratamento de imagem, buscar combinação de resultados, por exemplo, de placa, para conseguir achar o proprietário. Então, assim, a gente está usando um pouquinho de inteligência de fiscalização para que a gente melhore os resultados das nossas ações.
E, secretário, o senhor falou da questão da denúncia dos descartes irregulares. Quais são as maiores denúncias que o Instituto recebe?
Hoje, a gente tem em números brutos, odor ainda é o maior, só que quando a gente analisa, quando a gente faz uma estratificação de dados, a gente tem um número alto, mas em ocorrências específicas. Então, assim, a gente muitas vezes tem um número alto, mas quando a gente pega, são vários lugares em 1-2 dias. Então, a gente teria que analisar esses números não como números totais, mas como números de eventos. Aí a gente tem uma análise mais precisa com relação a isso. A gente tem aí grandes incidências, infelizmente, com relação a corte de árvore, é uma demanda grande, e resíduo é a nossa maior demanda. A gente, infelizmente, tem vários pontos e aí a gente reforça a questão de trazer esses números para a população como um todo. Há um trabalho em equipe da Secretaria de Limpeza com o Instituto. A Secretaria de Limpeza faz a limpeza. Infelizmente, a gente acaba tendo uma reincidência muito grande em alguns pontos. Então, assim, é recurso público sendo desperdiçado, é poluição acontecendo, é falta de conscientização, é insegurança dos vizinhos. Aí existem riscos acessórios, como, por exemplo, animais peçonhentos, ou a questão da o mau gerenciamento de resíduo também acaba ocorrendo em aumento aí em questão de dengue. Então, a gente tem vários problemas associados à gestão inadequada de resíduo, por isso que a gente pensou como um tema central para esse ano.
E, secretário, mais algum projeto que a Secretaria prevê para os próximos meses, além desses da semana?
Olha, nós estamos aí com algumas ações no forno. Falando aqui em primeira mão, a nossa intenção é que nos próximos dias ou no próximo mês, já que a gente está numa ação aí bem intensiva, de lançar um hackathon de educação ambiental. A gente é algo que já estava no nosso planejamento. A educação ambiental a gente tem que entender como elemento central, e trazermos pessoas de fora, quanto mais gente discutindo esse assunto, então é algo que está no nosso planejamento futuro, a gente trazer um hackathon de educação ambiental voltado à produção de games, para que a gente possa levar interatividade e educação para as crianças, é algo que está aí no nosso pensamento, no nosso planejamento, e algo que a gente vem discutindo, já discutimos dentro do Conselho de Meio Ambiente, que seria a proposição de um sistema agroflorestal. É uma técnica, um procedimento diferenciado de plantio de espécies nativas consorciadas a frutíferas em alguns lugares de fundo de vale, para que a gente possa transformar os nossos fundos de vale não só em áreas com vegetação nativa, mas também como um grande pomar urbano. Então é algo que está no nosso planejamento, a gente espera deflagrar esses projetos no futuro breve.
Bacana. E alguma dessas ações da semana, amanhã, sexta-feira, são abertas à população?
Amanhã de manhã a ação ela é aberta a toda a população. Fica o convite a todos que queiram se inteirar do tema. Na parte da tarde nós teremos um plantio simbólico com o pessoal da UEM na universidade, que é outra ação também. É o que a gente tem falado, que a área ambiental não é apenas o Instituto, mas é uma ação em conjunto. Então, uma outra ação bacana que aconteceu durante a semana, nós fizemos com o Núcleo de Consultores Ambientais também uma outra ação bem interessante, que é uma apresentação para os alunos do quarto ano do terceiro ano do ensino médio, que estão buscando o que vão fazer no futuro, trazendo o meio ambiente como uma profissão do futuro. Então, tentando buscar que alunos do terceiro ano possam pensar em profissões como biologia, geografia, geologia, engenharia ambiental e outras áreas que tem um universo de atuação muito interessante, tanto acadêmico, campo e de escritório. Então, essas parcerias são interessantes, e tanto amanhã, na parte da manhã, quanto na parte da tarde, os dois eventos são abertos a todos.
E amanhã de manhã vai ser onde?
Amanhã de manhã vai ser no Hélio Moreira, a partir das 8h30 da manhã.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
Muito obrigado, conto sempre com a nossa participação.
Obrigada. Nós conversamos com o diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berend, falamos sobre a Semana Maringaense de Meio Ambiente.